palavra que está queimando no meu coração para compartilhar com você. Você nasceu para gerar e dar a luz. Você, mulher, nasceu para gerar e dar a luz. E eu quero trazer um breve contexto do que é o trabalho de parto para você. Eu vou aqui usar aí da minha experiência de médica, 20 anos de formada, tantas vezes na sala de parto, vendo mulheres gerarem e darem à luz. Existem algumas fases do trabalho de parto tão preciosas. Isso só poderia ser ministrado para nós, mulheres, porque um homem nunca vai entender aquilo que é carregar um bebê no ventre. Quantas são mães já? Uau! Quantas têm o sonho de ser mães? Coloca a mão aí no seu ventre, você que tem o sonho de ser mãe. Quero profetizar que ano que vem, na Pink Power do ano que vem, você não vai vir presencialmente. Você vai assistir online. Porque você vai estar com seu bebê no colo. Quem recebe, dá um amém. Tem gente que diz, pastora, tá faltando marido. Jesus, arruma esse marido para ela. Manda o marido, Senhor. Ungido. Vamos lá. Ungido. Cheio de Deus. Inteligente. Bonito. Eu acho que vocês gostaram mais do bonito. E provedor. Recebe, recebe. Se animaram, né? Depois vocês me contam o testemunho. Então, gente, o parto da mulher tem 6 etapas. E a primeira etapa de um trabalho de parto, do momento áureo de dar à luz, são os pródromos. Vou te ensinar agora, vou te dar uma aula de medicina. E os pródromos, no geral, começam algumas semanas antes. Sabe aquela sensação de tá na hora de nascer, meu Deus? Mas é só aquela dorzinha espaçada aqui e ali. Ainda não é um trabalho de parto verdadeiro. Mas já há um anúncio de que aquilo que você está gerando está prestes a vir à luz. Algumas de vocês estão aqui nessa fase. Você sabe que ainda não está exatamente na hora, mas você já pode sentir que algo novo está chegando. Eu já sinto. Aí a gente tem a fase 2 do trabalho de parto, que é a fase latente. E é bem aí que o trabalho de parto começa de verdade. Com uma contração aqui e ali, espaçada. Normalmente nessa hora é a hora daquele desconforto. A mulher já não consegue ficar quieta, tão confortável, a dor lombar. Mas nesse momento da fase latente, não adianta ir para o hospital, não está na hora ainda. O recomendável é que você descanse. Às vezes, quando a gente está prestes a dar à luz, a gente fica aflita, ansiosa, angustiada. Mas até quando a gente está pertinho de dar à luz, o Senhor ainda diz para nós, calma. Ei, a dor ainda vai aumentar mais um pouquinho. Espera, confia, descansa. Aí tem a fase 3. Que é chamada fase ativa do trabalho de parto. Agora sim é hora de você arrumar sua bolsa, menina, e ir correndo para a maternidade. Está na hora. As contrações começam a ficar mais fortes. Você começa a perceber a frequência mais definida. Essa hora A hora que vai nascer é a hora da dor. Muitas de vocês chegaram aqui e estão passando períodos de dor, de enfrentamento. E eu quero nessa noite declarar sobre a tua vida: está doendo porque está perto de nascer. Está doendo porque está perto de vir à luz. Calma, calma. A natureza é perfeita, Deus é perfeito. Aí você fala: meu Deus, agora nasce, doutor, tira esse menino de mim. Só quem já pariu sabe o que eu estou falando. Olha para tua irmã do lado e diz assim: calma, tem a quarta fase ainda. Essa chama fase da transição. E ela é conhecida como a hora da covardia. É aquela hora que você fala assim: o médico vai lá, já viu que seu colo do útero está fino, já está dilatada, a contração está vindo. E você diz o quê? Eu não quero mais. Eu sei que muitas mulheres chegaram aqui depois de um desgaste, porque o trabalho de parto é desgastante. É o melhor momento da sua vida, mas também é o mais doloroso. Você diz para Deus: quer saber de uma coisa, Deus? Eu nem quero mais. Está doendo muito, eu não quero mais. Mas calma, vai piorar. Tem a quinta fase. E a quinta fase é conhecida como círculo de fogo. Se fosse pentecostal, é quase isso. É o período expulsivo, que é quando a contração já fica muito forte e o doutor começa a dizer: vai, empurra, força. Quem pariu normal aqui? Uma salva de palmas para essas mulheres corajosas. Deu umas gravidinhas por aí. Eu pedi logo cesariana. Mas o período expulsivo, até no período anterior de transição, o bebê desce e ele sobe um pouco. Entre as contrações, desce. Aí o médico diz assim: respira, calma, toma fôlego, espera a próxima contração. E na próxima contração você faz força. Mas o período expulsivo é a hora que a cabeça do bebê começa a apontar no canal de parto. E é por isso que ele é conhecido como o círculo de fogo. Você sabe por quê? Vai nascer, não importa o que você faça, vai nascer. Não há nada que há de impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E essa é a hora que a mulher fala: eu vou morrer. Vou morrer, mas não tem mais jeito, já está lá, amiga. Então, não é hora de desistir, faz um pouquinho mais de força. Você sabe, quando coisas preciosas de Deus estão para acontecer, o período expulsivo, ele é o momento mais glorioso, mas o círculo de fogo, irmãs, que é a hora que promessas antigas começam a acontecer na sua vida. Nessa hora, é a hora que você fala assim: Deus, eu não vou aguentar. Talvez ela esteja me assistindo. Essa semana, a Bispa Cristiane de Goiânia, eu estava em casa e eu estava nesse momento do círculo do fogo, dando à luz algumas coisas e ao mesmo tempo dizendo: Deus, eu estou tão cansada, Deus, tanta coisa junto ao mesmo tempo. Naquela hora me veio um abatimento. Porque a gente às vezes olha as mulheres que estão na plataforma e a gente vê elas sempre tão fortes, né? Gente, ela fez a imersão agora comigo e ela disse: Pastora Flávia, me desculpe se eu estou sendo invasiva, mas eu estava orando e o Espírito Santo me levou a orar por você. Ela falou: eu quero orar por você. E ela fez uma oração de mais ou menos uns 7 minutos, um áudio de WhatsApp. Enquanto ela orava, gente, aquela oração lavou a minha vida. Eu estava ali sentada, terminando de escrever essa palavra. E aquela oração veio, me lavou, me lavou, me lavou. Eu chorei bastante. Eu ainda nem respondi ela, eu estou respondendo você publicamente, porque você me salvou naquele momento. Você foi aquela amiga que disse do lado do meu ouvido: calma, tá para nascer, aguenta mais um pouquinho, vai nascer. Eu só respondi para ela assim: bispa, você me salvou, depois eu te explico. E tantas outras mulheres, nos primórdios, não haviam hospitais, mas haviam as parteiras. E eram as parteiras que estavam ali do lado, as mulheres mais maduras, experientes, que estavam do lado das mais novas, para dizer: calma, eu já passei por isso, aguenta mais um pouquinho, vai passar. Olha aqui para mim, minha querida, eu estou só na introdução da minha palavra, ainda não comecei a pregar. Muitas aqui estão no círculo de fogo. E eu estou aqui como uma amiga para dizer para você: calma, vai nascer, não importa nada mais, nenhuma intimidação do inferno vai paralisar aquilo que tem para nascer através da tua vida. Você nasceu para gerar, você nasceu para dar a luz. Aí a gente fala assim: acabou, ufa, saiu. Nasceu, menino no colo, sua alegria. Mas tem mais uma fase. E a última é a fase chamada de dequitação da placenta, que é quando a mulher já está com o bebê no braço, mas ela tem que esperar. Ela tem que esperar sarar. Porque nesse momento é um momento de exaustão extrema. E ela tem que ficar quieta para salvar a sua vida e também para cuidar da vida que acabou de nascer. Normalmente, depois de períodos de parto, de dar à luz a projetos, a sonhos de Deus, muitas mulheres perdem a vida, perdem o propósito. Deram à luz, estariam na hora mais linda da sua vida, mas não souberam cuidar de si, nem daquilo que Deus fez nascer. Normalmente essa é a hora que a gente chama de resguardo. Ei, um pouquinho de resguardo é necessário, irmã. A gente se expõe, a gente abre a nossa vida para todo mundo de maneira desnecessária. A gente sai querendo mostrar o nosso filho para todo mundo, mas não está na hora. Guarda um pouquinho, protege. Aquilo que você está dando à luz, eu quero profetizar que hoje muitos sonhos, ministérios, projetos antigos vão vir à luz sobre a tua vida nessa primavera. Mas que você vai precisar ter muita sabedoria para guardar e proteger aquilo que o Senhor está te fazendo dar à luz. E bem aqui começa a minha pregação. Gênesis 18, 9 a 14. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele, Abraão. Então disse o Senhor: eu voltarei a você na... eu voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu-se consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, eu ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Escuta isso. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sara nunca foi estéril. Você sabia disso? A Bíblia não diz em lugar nenhum que Sara era estéril. Me prova. Sara nunca foi estéril. Sarai era estéril. Sarai era estéril. Em Gênesis 11, 30, antes do texto que nós lemos, a Bíblia diz: entretanto, Sarai era estéril, não tinha filhos. É interessante porque o nome Sarai, os nomes bíblicos, eles carregam um significado. E o nome Sarai, do hebraico, essa partícula aí, toda vez que ela é colocada no final de um nome, no hebraico, ela significa uma partícula negativa. É algo contrário. É algo impeditivo. Sarai tinha um impedimento que a impedia, algo que a travava para gerar e dar à luz. Mas quando esse impedimento sai, quando o Espírito de Deus vem sobre ela, então ela é capaz de gerar. Me escuta, minha querida, eu não sei o que que tem impedido você de gerar para Deus. O que que tem impedido você de romper em áreas que já era para você ter rompido? Mas eu quero declarar sobre você que está aqui, você que está online conosco, que nessa noite aquilo que está impedindo você de gerar para Deus vai ser chutado, vai ser tirado, essa partícula impeditiva vai ser arrancada e você está livre e autorizada para gerar. Sarai precisou ser curada. Olha o que diz ainda, Gênesis 16, 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, ainda quando eles ainda eram Sarai e Abrão, não lhe dava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem pedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva. Porventura eu terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Meu Deus. Gênesis 17, 1. Corre aí comigo, pula aí. Deus muda o nome de Abraão para Abraão e lhe dá claramente uma promessa de descendência. Só em Gênesis 17. Em Gênesis 17, 15, depois que Deus muda o nome do marido de Abraão, Deus vem e muda o nome de Sarai. Em Gênesis 21, depois da promessa de Gênesis 18 que nós lemos, o Senhor dá um filho a Sara. Sarai, um dos significados de Sarai, além dessa partícula negativa, impeditiva, era princesa, mulher frágil. Já Sara significa mãe de nações. Deixa eu te dizer uma coisa. Você é sim princesa amada do Senhor. Mas nunca se esqueça que você é filha do leão da tribo de Judá. E que o Senhor te chama de mulher valente, forte, corajosa, guerreira. E que não há impeditivos, não há impossíveis para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E talvez você chegou até aqui estéril, não dá frutos ministeriais, vi áreas da sua vida estéreis. E Deus está dizendo para você: você nasceu para ser uma mãe de nações. Primeira coisa que você precisa entender e guardar no seu coração é: pare de duvidar das promessas de Deus para você, mulher. Pare de rir, sorri dos projetos de Deus. Sabe, você até pode se achar uma improvável, porque você é mesmo. Mas não desmereça a promessa do Senhor sobre a sua vida. Para de se olhar com essa pena, com essa autocomiseração, te colocando para baixo, te desmerecendo. Ah, não, Deus usa aquela lá, mas eu... Deus tem uma promessa para você. Você pode dizer isso? Deus tem uma promessa para mim. Bate no teu peito aí para te acordar. Deus tem uma promessa para mim. E eu vou agarrar essa promessa com todas as minhas forças. Eu sou essa filha que digo para Deus: Senhor, é o seguinte, eu não vou abrir mão de nenhum dos teus planos para a minha vida. Eu vou até o fim. Improvável eu sou, mas tu és o Deus dos impossíveis. Outra coisa que você precisa aprender com essa história é a parar de transferir para outras pessoas aquilo que é para você gerar e dar à luz. Ei, o filho é teu. Para de tentar transferir para outras pessoas porque você não se sente capaz. Olha para outras mulheres e acha que elas são melhores do que você para gerar. Sim, você vai precisar da ajuda de outras mulheres mais maduras, adiantadas no processo, para te ajudarem a gerar, para proteger você. Lembra de Maria visitando Isabel? Quando o anjo Gabriel anuncia ali em Lucas 1:26 da sua gestação, ele vai indo embora. Depois de todo o milagre, daquilo que ele fala assim: essa menina é muito nova, deixa eu voltar e dar um spoiler para ela. Ei, Isabel, tua parenta está grávida, já de uns 6 meses. Daí ele vai embora. O que que Gabriel estava fazendo, gente? Ele estava dando um spoiler para Maria: e tem uma mulher adiantada no processo que pode te ajudar a gerar e a proteger aquilo que você está gerando. Você não precisa gerar sozinha. Maria sobe a Judeia. Ela vai numa região montanhosa. E ela passa ali os primeiros 3 meses na casa de Isabel. Sabe o que é lindo? Quando Isabel vê Maria, ela está carregando João Batista. Mas no ventre dela estremece e celebra o que Maria estava carregando. Mesmo que o que Maria estava carregando era mais importante do que o que ela estava carregando. Isabel não se enciuma de Maria. Isabel recebe Maria em casa e diz: eu vou te ensinar a gerar. Calma. E a gente sabe muito bem que o maior risco de perda gestacional é principalmente até o 3º mês, por volta de 12 semanas. Maria protegeu o que ela estava carregando no período de maior risco. Isabel foi para ela como uma mãe, uma mulher amadurecida para estar com ela. Ei, para de andar sozinha, busca ajuda. Procura outras mulheres que estão gerando antes de você. Isabel foi essa para Maria. Eu acredito muito que Maria presenciou os pródromos de Isabel. Porque na hora que Maria vai parir, sozinha com José, imagina um homem, gente, desajeitado, ajudando a mulher a dar luz. Eu imagino, porque eu sou criativa, Maria olhando para José e dizendo assim: fica tranquilo, eu já passei por isso, eu já ajudei uma mulher mais madura do que eu a dar a luz. Porque ajudar outras a dar a luz vai tornar você experiente quando for a sua vez. É tão lindo porque Sara, aqui, ela está covarde. Ela tenta transferir aquilo que a promessa que Deus deu a ela, ela tenta transferir para Agar. Mas existem coisas que são sua missão, que são seu chamado, seu legado, é sua porção. Para de tentar transferir para outras pessoas aquilo que é sua responsabilidade. Agar, o nome Agar do hebraico significa fuga. Quantas de nós estamos fugindo, ansiosas? A gente quer ter fruto, a gente quer gerar, então a gente quer dar o nosso jeitinho, ansiosamente tentando fazer nascer as coisas que ainda não estão na hora de nascer. Meu Deus, para de tentar dar luz a projetos que você ainda nem está pronta para gerar. Do relacionamento de Abraão com Agar, a fuga, nasceu Ismael. Ismael é exatamente esse filho da ansiedade, filho da precipitação, da pressa em não saber esperar o tempo nem a hora, o filho da quebra de aliança. Quantas de nós não já vimos pessoas quebrando alianças umas com as outras porque são precipitadas? Eu quero ter o meu fruto, eu não quero ver só o seu nascendo, não. Igual a Índia pregou ontem. Me dá das tuas mandrágoras. Ei, a mandrágora é da tua irmã, não é tua. Para de desejar o que é da outra. Deus tem uma porção para você. Celebra o que a outra está gerando e ajuda se você puder. Vai chegar a sua hora. Agar representa essa fuga, esse jeitinho ansioso em, quer saber de uma coisa? Deus ainda não fez, eu vou fazer nascer. E aí tem muitas mulheres dando a luz a Ismaéis. Deus não te chamou para dar a luz a Ismael, Deus te chamou para dar a luz a Isaac, a promessa perfeita, o filho do riso e da alegria. Eu vejo isso todos os dias, nessa coisa de rede social, de comparação. A gente fala, quer saber uma coisa? Fulana lançou um livro, eu quero lançar meu livro também. Gente, eu tive, já passei algumas dores por não ter tido sabedoria em guardar. Lembra a fase do resguardo? Eu fui logo querer mostrar meus meninos. Uma vez eu conversei com o editor e eu contei para ele um sonho meu, algo que eu estava gerando. E eu falei para ele, detalhe por detalhe por detalhe, daquele projeto que Deus tinha me dado. Porque eu acreditava que ele ia me ajudar a dar luz. Sabe o que aconteceu? Sabe, né? Ele foi lá, arrumou outra pessoa, me tirou da jogada e fez o projeto que eu gerei nascer na barriga de outra mulher. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, esse era o meu projeto. E ele divulgando. Já perdoei, já liberei, perdão. Mas aprendi uma lição. Existem coisas que precisam ser geradas e guardadas até a hora de virem à luz. Você sabe por que a gente sofre muitas vezes? Porque a gente quer dar a luz a Ismaéis. A gente se precipita, não, eu vou fazer de qualquer jeito. Ela está dando certo para ela, vai dar certo para mim. Ei, talvez não seja a sua hora ainda, está tudo bem se não for a sua hora. Não tenta fazer um parto prematuro, irmã. Deixa sentir os pródromos. A hora que vai nascer, Deus vai te sinalizando, a natureza sinaliza. Olha como é lindo. Sara queria, porque queria, porque queria, porque queria um filho. E ela negocia a aliança dela com o marido dela, dando a Agar uma fuga, ela arrumou uma fuga. Resultado disso, Ismael. Até hoje Israel tem problema por causa da decisão dessa mulher. Porque a mulher sabe, edifica a casa, mas a tola destrói tudo com as próprias mãos. Aqui ela ainda era tola. Ismael, esse filho da ansiedade, da pressa. Gente que muitas vezes sai de aliança, quebra alianças ministeriais, sai de igrejas, rompe alianças com seus pastores, com seus líderes. E se auto-intitulam, quer saber de uma coisa? Se você não reconhece o que estou carregando, então vou lá, eu mesmo vou dar um jeito de parir esse menino. Eu vou achar alguém para derramar óleo na minha cabeça. Eu vou abrir o meu ministério, eu vou fazer do jeito que eu quero. Ismael. Sofrimento. Precipitação. Eu vejo muitas mulheres gerando Ismaéis atrás de uma fuga, de uma Agar. Mas eu quero profetizar sobre essa geração de mulheres brasileiras. Você não vai buscar fugas. Você não vai negociar as suas alianças. Você não vai quebrar princípios. Você não vai machucar o coração de outras pessoas. Você vai ser uma mulher fiel. Uma mulher que vai esperar o seu tempo. Que vai celebrar a gestação de outras que estão mais na frente que você. Vai ajudar a dar a luz se for preciso. Porque quando chegar na sua hora, você vai saber como é. E Deus vai colocar outras pessoas para te ajudar. Ajudarem a dar a luz. Você vai dar a luz a Isaac, ao filho da promessa. Esse filho vai te trazer alegria, ele não vai te trazer peso nem dor. Quando é um fruto legítimo, só te traz alegria, riso. quando é um fruto ilegítimo, só te traz peso, confusão. Vamos parar de ser mulheres precipitadas. Não deseje gerar aquilo que não é seu. Mais uma vez, pega a tua mãozinha profética e bate no teu coração e diz assim: eu quero a minha porção, Pai. Eu não quero a porção da outra. Agar se aproveitou para roubar algo de Sara, porque ela estava fragilizada. Sempre vai ter alguém perto de você, esperando para roubar a sua porção, se você não guardar aquilo que Deus te mandou gerar. Como naquela ocasião eu fui literalmente roubada. Não foi só uma, foram várias. Agora estou um pouquinho mais esperta. Você sabe o que eu estou falando. Como é doloroso você ver um filho que Deus colocou no seu coração na barriga de outra pessoa. Como é doloroso também você tentar dar à luz a algo do seu jeito e você ver, meti os pés pelas mãos, não era hora de eu fazer assim, não era hora de eu abrir o meu ministério, de eu romper com a minha liderança, de eu sair de qualquer jeito, quebrando tudo, quebrando e chutando princípios. Ei, Deus é um Deus de princípios, Deus é um Deus de aliança, o reino de Deus, ele tem ordem. Existe uma ordenação, o Senhor ordena a sua bênção. O óleo que desce sobre a cabeça, a barba de Arão. Não tente se promover antes da hora. Sabe, aquilo que você vai gerar de maneira genuína vai te trazer muita alegria. Muita alegria. Sara então gera Isaac. Quando que Sara gera Isaac, gente? Na primavera, ela dá a luz a Isaac. Essa foi a promessa do Senhor. Ei, Isaac nasce na primavera. Ei, Isaac nasce na primavera. Ei, promessas do Senhor nascerão nessa primavera na sua vida. Você pode dar um brado de aleluia. Não, Ismael, não fruto da precipitação e ansiedade, mas o filho da promessa gerado. Isaac nasce quando Sara decide parar de lutar com as suas forças carnais. Você sabe de uma coisa? Você tem que parar de tentar fazer as coisas do seu jeito, na força do braço. Na força do seu braço você só vai gastar dinheiro, tempo, energia, e vai se sentir esgotada. Eu vejo mulheres que tentam acontecer de todo jeito. Não, eu vou ser famosa. Como se ser famosa fosse alguma coisa. Ei, Jesus era famoso. Engraçado que a fama de Jesus, quando ele vai passando nas cidades, né? Os discípulos diziam assim: ei, Jesus, todos te buscam. A única coisa que vai acontecer se você for famosa é todo mundo te buscar. Dá uma perturbação, uma certa perturbação. Eu volto a dizer, querida, o lugar que nós realmente precisamos ser famosas é nos céus. Porque aqui na terra passa. Seguidores passam, likes, aprovação passa. Tem um nome que está na moda. Logo mais, 2 anos, 5 anos, passa. Deus levanta outra voz. A palavra que Deus me deu ano passado foi muito clara. Eu estava falando com a Angel no início, em janeiro do ano. Eu sei que fico trocando mensagem com as minhas amigas, que eu sou esperta, eu fico assim: ei, o que, que Deus está falando contigo? E o que, que Deus está falando contigo? Aí eu vou anotando, né? Olha, é mesmo, Senhor. Porque às vezes o Senhor fala umas coisas comigo que eu falo assim: será que eu estou doida? Aí eu vou fazer uma checagem, eu vou mandar mensagem para os meus amigos. Vou perguntar se eles estão ouvindo a mesma coisa que eu. Falo: ah, eu não estou doida, é isso mesmo. E eu falei para ela assim: amiga, compartilhei com outras amigas de ministério. Deus está me mostrando que a influência de muitas mulheres desalinhadas vai diminuir drasticamente neste ano de 2023. Isso já está acontecendo. Há uma substituição de vozes que vai acontecer nos próximos 5 anos. E Deus vai levantar vozes de pessoas desconhecidas, que estão fazendo Ele conhecido. De mulheres alinhadas, de mulheres que não estão importadas, nem deslumbradas com o ministério. Gente, é muito pouco isso. Eu tenho uma coisa que me deslumbra, é a glória de Deus, é a presença de Deus. Eu fico, essa aí me... Mas tudo passa. Nomes passarão, ministérios passarão, fama passará. Modelos de igreja. Ora, agora a moda são luzes, paredes pretas, LED. Daqui a um tempo muda. O que não pode mudar é isso aqui, ó. Levanta a tua espada aí. Nós somos mulheres de espada. Bíblia de papel na mão, minha irmã. Não sei se você fica de olho com a Bíblia levantada. Eu não sei se você sabe, mas muitos dos aplicativos que a gente usa são ótimos, eu amo. Eles já estão sendo mudados por uma agenda maligna. Isso aqui é relíquia. Guarde a sua Bíblia, ama a sua Bíblia. Levanta a tua espada, mulher. Essa é a palavra que vai nos guiar de geração em geração. Não é moda. Nós não somos mulheres da moda. Nós somos de mulheres a moda da palavra. Essa é a palavra. É isso aqui que nos baliza, nos autoriza. Não é frase de efeito. Pode até mexer contigo, te empolgar. Uau, que massa. Mas nós precisamos ser mais bíblicas para não engolir tudo que está sendo derramado nas redes sociais. Você fala, ai, amém. Aí fica se alimentando de mensagens, reels, mensagens curtas no Instagram. Eu posto lá também. Quando eu postar, tu curte também, viu? Comenta. Que assim alcança mais pessoas. Mas a gente vai se alimentando como se isso fosse só suficiente. Não é. Isso aqui não é suficiente. Fecha a porta do teu quarto. Desliga o celular. Tem até uma musiquinha. Minha mãe que cantava brincando com meu filho. Eu vou orar para Deus queimar teu celular. Já ouviu essa música? É uma música de brincadeira. Depois você procura aí. Deixa o celular fora do quarto. De oração, fecha a porta e começa a gerar. Ei, voos estão sendo autorizados nessa estação. Mas o Senhor quer te levantar para voos altos, não para a glória do teu nome, entenda isso. É em primeiro lugar para que o nome dEle seja louvado, engrandecido através da sua vida. E segundo lugar, para que você seja essa andorinha que vai na frente abrindo caminho para as outras. Porque ora é você que está na frente, mas outra hora é a irmã. Vai, a bola é tua. Você está melhor posicionada do que eu para fazer esse gol. E o time é que ganha. Esse é o reino de Deus. Nós somos um time, ou melhor, um exército de mulheres. Eu venho profetizando isso, e quando Deus me colocou literalmente no treinamento do exército em 2019, eu entendi claramente que esse era o chamado de Deus. Que o Senhor estava alinhando. Eu me lembro perfeitamente de aprendendo a marchar direita, esquerda, direita, esquerda. Vai. Do meu treinamento na selva, eu dizia, Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? O Senhor dizia, fica quieta e só aprende. Flávia, eu estou arrancando o teu verniz. Eu nem sabia que eu tinha verniz. Esse brilho fake, falso, que a gente insiste em colocar na gente. Deus está dizendo para você, eu quero que você seja de verdade. Que você seja uma mulher de verdade, transparente de verdade. Aquilo que o Senhor está construindo na tua vida, nessa estação, vai florescer para a glória dEle como nunca antes. Lembra disso, quando o Senhor autorizar o teu voo, que você estiver lá em cima, diz: a glória é toda tua, Senhor. E eu vou ser essa que vou preparar o caminho de outras. Eu não vou querer voar sozinha. Só tem valor o meu voo se for para preparar o voo de outras. Porque uma hora a gente cansa, tem hora que a gente precisa, não, peraí, vai lá, agora é a tua vez. Deixa eu só receber. Como eu tenho tantas pastoras aqui. Eu sei que Deus está fazendo algo muito especial entre as mulheres do Brasil. Eu estava conversando com algumas amigas, que alguns anos atrás, o grande mover das conferências eram com jovens. Isso é cíclico, tá? Tem época que é com jovem, adolescente. Agora, está sendo com mulheres no Brasil. De norte a sul do Brasil, Deus tem levantado mulheres. Algumas com vozes legítimas, bíblicas, afiadas, que estão discernindo claramente o que o Senhor está falando. Mas outras distraídas, que estão distraindo milhares de outras. Eu quero que você seja essa mulher atenta. Essa mulher que está focada naquilo que o Senhor tem para você. Uma das coisas mais lindas de sermos espirituais é que quanto mais espirituais nós somos, mais humanas nos tornamos.